Boa noite, pessoal. Vamos começar o shiur desta semana, shiur de Parashat Nitzavim Vayelech, o último shiur do ano. E uma vez, na verdade, na última Parashat do ano, na verdade, nós devemos saber que essa semana nós vamos ler o último Shabbat do ano na prática. E, inclusive, cabe salientar alguns detalhes técnicos. Primeiro que nada, quando nós falamos que o último Shabbat do ano, devemos lembrar que é a última Parashá, porque o outro Shabbat já é Rosh Hashanah, já é o primeiro dia do ano seguinte. Então, este Shabbat, consequentemente, é o último Shabbat do ano. Como tal, geralmente, o último Shabbat do mês, geralmente chamamos de Shabbat Mevarchim, porque temos o hábito de abençoar o novo mês, que se inicia na semana seguinte, mesmo que seja no Shabbat seguinte. Como na prática o costume é que neste Shabbat a gente não abençoa o novo mês. Por que não abençoamos o novo mês? De fato, no capítulo 27 de Salmos, que nós costumamos ler toda semana, todos os dias, aliás, desde Rosh Chodesh Elul, a gente fala, Bakesel Yom Hageinu, diz o versículo, na prática, o mês no qual está oculto, certo? Quando também que Hashem se oculta de mim, então Hashem me acolhe quando meu pai e minha mãe me abandonam, etc. Então, na prática, Hashem recolhe o povo de Israel neste mês, então o mês que está oculto. Uma vez que nós abençoamos, pergunta-nos os sábios, esse Chodesh Shemit Kasebo, qual é o mês que a gente não anuncia? Então, é o mês de Tishrei. Por que não se anuncia o mês? Uma das razões para enganar o Yetzer Hará. A gente simplesmente que ele não saiba quando vai chegar o dia do julgamento e ele não possa vir acusar, falar do povo de Israel, que tem um promotor que vem, o Ministério Público, vem acusar e procurar como, entre aspas, falar mal do... no caso da pessoa que tem julgamento, não possa falar mal da gente também. Por essa razão que não temos neste mês, a gente não faz, na prática, não fazemos, abençoamos o novo mês. O Baal Shem Tov diz que, na prática, este mês, não somos nós que o abençoamos, é Hashem mesmo que abençoa o mês. Então, uma vez que Hashem que abençoa o mês, então ele, como abençoa o mês, ele simplesmente... E nos dá a força para deste mês, primeiro mês do ano, que Hashem mesmo abençoa, nós podemos abençoar os outros 11 meses do ano que vem na frente. Ou seja, da onde nós podemos abençoar um mês? É justamente do fato que Hashem abençoa isto. Então, por essa razão que a gente não abençoa o novo mês neste Shabbat. Contudo, os costumes e hábitos que o pessoal tem no mês de todo o Shabbat Mevarchim se respeitam e se mantêm todos normalmente. Então, isso basicamente que acontece conosco nesse mês. Vamos lá. Isso só para falar agora um pouquinho deste Shabbat especial, de Shabbat Mevarchim, o último Shabbat do ano, e por que não abençoamos o mês, etc. Contudo, nós devemos aproveitar e começar agora a falar sobre a última parashá sempre do ano, que seria o nosso hábito, e essa semana dedicar para a elevação da alma de Moshe Ben Yaakov, o seu Moishe, o pai, na verdade, do Jorge, que seja com alegrias, boa saúde, se Deus quiser, para todos. Então agora podemos começar com a parashá em si, uma vez que o shiur de parashá... Hein?
Amém.
Ah, tá bom. Que tem um pessoal no YouTube que não sabe o que está acontecendo do outro lado. De repente alguém grita amém. Eu pensei que estava falando de Mashiach, que venha logo, e alguém gritou amém. Se empolgou. Mas que também não seria má ideia. Mas voltando ao assunto, então, como falamos, este último Shabbat, na último Shabbat, consequentemente, a última parashá do ano. O que significa a última parashá do ano? Como tal, nós lemos neste Shabbat, como estabelecem nossos sábios, para poder respeitar a sequência. Então, nós vamos ler unicamente parashat, duas parashiot juntas, geralmente se lêem juntas, Nitzavim Vayelech. Tem rara exceção que lemos elas separadas, Nitzavim num caso junto, antes de Rosh Hashanah, e Vayelech entre, no caso, Rosh Hashanah e Yom Kippur, nesse caso, que isso geralmente não é o que aconteceu neste ano, vamos ler as duas juntas. E isso daqui, interrompendo, como explicamos semana passada, com a semana de fato, interrompendo com as maldições da semana passada, antes de Rosh Hashanah. Contudo, vimos ter uma explicação especial. A parashá começa dizendo, Atem Nitzavim Ayom, Kulchem. Vocês estão todos firmes, continua dizendo, hoje na frente de Deus, vosso Senhor. O que significa isto? Duas explicações interessantes. Uma, que nós estamos todos firmes, certo? Nitzav, a palavra Nitzav significa firme, tá? Posicionado firmemente, na frente de Deus, porque vamos ser julgados. Então, quando você está sendo julgado, você está numa posição firme de reverência, etc. Contudo, dizem nossos sábios, aqui Deus está nos dando uma dica. Não somente que estamos sendo julgados, estamos firmes. Ou seja, não estamos abalados. Firmeza significa também que não está sendo abalado. Ou seja, o bom Deus está nos julgando a todos e mesmo assim nós estamos firmes na frente dele. Nós estamos, como Rashi mesmo comenta, nos ensinando que nós estamos prestes a ser julgados e um índice, de uma insinuação, uma dica de que sairemos vitoriosos e favorecidos no julgamento. Por que isto? Porque ele é o nosso pai. Então ele vai cuidar de todos e cada um de nós. Então na prática, quando a parashá começa nos dizendo Atem Nitzavim Ayom, nos diz simplesmente, vocês estão firmes. E como? Uma coisa interessante, Kulchem Lifnei Hashem Elokichem, todos na frente de Deus. Tem aqui também duas explicações interessantes. Uma, literalmente, que essa bênção de que vamos estar firmes, somos todos. Ou seja, Hashem não faz distinção, ele dá brachá para todos por igual. Uma outra explicação diz, quando vamos ter brachá? Quando estamos todos juntos, kulchem. Se vem um e outro e alguém falta, não, isso não traz brachá. Como, qual o requisito, o pré-requisito para estarmos firmes e beneficiados, como se diz, no julgamento, é o fato de estarmos todos, kulchem, todos vocês. O Hashem requer que cada um traga o outro, devemos procurar que todos ouçam o shofar, que todos estejamos juntos, dentro do possível, etc. E não somente qualquer um, alguém especial, como o versículo 10 diz, Tabchem, Sheichem, vossas crianças, mulheres, Begerha, Sher, Bekrev, Machanecha, simplesmente todo mundo, como diz aqui, Michotev, Itzecha, Atchov, Memecha, desde aquele que é o lenhador, até o carregador de água, e aquele que leva água, simplesmente, todos eles estamos juntos e firmes. E por que Hashem disse que estamos firmes? Primeiro que nada, poderíamos estar abalados. Puxa vida, semana passada nós vimos na Torá que temos 98 maldições pesadas, 99, 98 adversidades se a gente se afastar do caminho de Hashem. E vamos ser honestos. Todos e cada um de nós, em algum momento, nos desviamos. Não existe um tzadik completo. Não existe alguém que faz somente o bem. Todos temos falha. Todos e cada um de nós. Até Moshe Rabbeinu teve falha. Então, simplesmente, a Torá nos ensina aqui, de fato, que mesmo assim todos vamos estar. Ah, você poderia pensar e ficar preocupado. Puxa, uma vez que tenho um problema, uma vez que desviei do caminho, uma vez que eu errei, talvez, então, não vai dar certo. Bem, Hashem te diz, não se preocupe. Eu sei cobrar a conta que tem que pagar, mas também sei remunerar e recompensar pelos méritos que vocês têm e merecem. Então, o bom Deus nos dá essas dicas. Ele considera aquilo que a gente fez de bom e nos dá a recompensa por isso. por aquilo que fizemos, por esta razão que a Torá nos garante. Atem nitzavim hayom. Vocês estão firmes. E com que mérito? Simples. Nós lembramos em Rosh Hashanah, e disso que estamos falando aqui, vamos na próxima sexta-feira, na noite de Rosh Hashanah, depois de voltar da sinagoga, cada um de nós temos o hábito de sentar em casa e fazer o que se chama seder, um tipo de seder. Temos hábitos de refeições de Rosh Hashanah, que comemos alimentos especiais. Um dos alimentos especiais que comemos na noite de Rosh Hashanah, qual é? A romã. Como uma prece especial que fazemos junto, que é Shenirbez Huyot Karimon, um pedido a Deus que nós tenhamos méritos como aromata em sementinhas. Isso é um pedido que nós fazemos, mas nossos sábios também trazem que o sentido pelo qual comemos a romã na noite de Rosh Hashanah é para lembrar a Deus os méritos que nós temos. Como dizem nossos sábios, um Yehudi, mesmo que esteja distante, mesmo que ele caiu, entre aspas, mesmo que esteja se afastado um pouco, ninguém está afastado totalmente, ele está cheio de sementes, de mitzvot, de méritos, como a Roma está cheia de sementes. Por isso a razão que a Torá nos traz aqui. Nós, todos e cada um de nós temos méritos. Todos e cada um de nós temos a possibilidade de colher muitos méritos, como a Torá nos traz aqui. Por quê? Porque todos cumprimos mitzvot. Alguém vai dizer, ah, mas eu não me importo. Na verdade, nós aprendemos uma regra importante. Por exemplo, nas leis de Tzedakah. Está escrito que uma pessoa que caiu dele um dinheiro, e deste dinheiro que ele nem percebeu que caiu, e depois pode ser que você vai se arrepender. Mas enquanto isto, veio um pobre, pegou esse dinheiro e se alimentou, esta pessoa merece a recompensa de Tzedakah. Você vai dizer, mas ele não deu Tzedakah. Ele não fez, ele não teve mérito, ele não fez por merecer. Não faz mal. Uma vez que ele, do dinheiro dele, alguém se beneficiou, isso trouxe um proveito para alguém, então isso será recompensado. Então Deus com certeza não fica devendo nada para ninguém. Deus lembra tudo, inclusive como nós falamos nas nossas orações, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que Deus é Zoher Kol HaNishkachot. Ele lembra todos os esquecimentos. O que quer dizer? Que na prática, Deus lembra aquilo que as pessoas geralmente esquecemos. O que é que nós esquecemos? Ninguém de nós esquece o que nos devem. Muitos de nós esquecemos os que nós devemos. Muitos de nós esquecemos de agradecer. Muitos de nós esquecemos quem nos fez um favor. Muitos de nós esquecemos, às vezes propositalmente, aquela pessoa com quem estamos em dívida, de reconhecer o que fizeram por nós. Agora, se alguém nos deve, a gente lembra. Se alguém falhou conosco, a gente faz questão de lembrar. Se alguém nos deve, então a gente não somente lembra, senão a gente cobra também e lembra ao próximo. Enquanto que aquilo que fizeram para nós, a gente esquece. O bom Deus, ele é ao contrário. Tudo que nós esquecemos, que os méritos que os outros têm, Hashem lembra. Se nós fizemos uma coisa positiva, Hashem tem isso marcado e ele lembra. E então, com o que estávamos falando? Que todos temos mitzvot, Hashem lembra. Quando ligamos para a mamãe para ver como ela está. Quando nos preocupamos com o vizinho. Quando se importamos com aquele, com devolver algum objeto que nos emprestaram, algum livro, alguma coisa que a gente pegou, e a pessoa nem se lembra que nos emprestou, e a gente devolve. Quando achamos um objeto perdido e devolvemos a seu dono. Todas essas mitzvot, o bom Deus lembra e reconhece todas e cada uma dessas mitzvot. Então, simplesmente, a gente vê aqui, todos esses méritos nos garantem, como vimos aqui no primeiro versículo, Atem Nitzavim Ayom, vocês estão firmes hoje. Temos, por quê? Porque temos méritos que Hashem sempre lembra. Então isso, primeiro que nada, queria trazer aqui uma lembrança desse Nitzavim, inclusive. Contudo, e eu queria aproveitar uma deixa antes de continuar, né? Como nós falamos essa semana, nós lemos duas porções juntas, Nitzavim e Vayelech, onde na prática, aparentemente, é uma contradição. A palavra Nitzavim significa firmes. Firme é algo inamovível, algo que não se mexe, certo? E Vayelech significa andou. E Moshe foi. Vayelech andou, de andar. Então surge aqui a pergunta óbvia. Neste momento, como pode ser duas parshiot juntas que aparentemente são antagônicas? Por quê? Porque Nitzavim nos ensina sobre firmeza e Vayelech nos ensina sobre mobilidade. Ou estou firme, ou estou móvel. Ou seja, se estou me mexendo, não estou firme. Se estou firme, não estou me mexendo. Já na prática, de alguma maneira, é difícil de conciliar. Contudo, o Rebbe nos dá uma lição maravilhosa aqui. Que na verdadeira, a melhor maneira de evoluir, de avançar, de andar, é quando você é firme. Ou seja, quando você tem princípios, quando você tem valores, quando você tem conceitos que são firmes. Não quando você, hoje, Maria, como dizem em português, Maria vai com as outras. A gente não tem, na prática, esse tipo de conduta. A gente não pode fazer, como todo mundo, entre aspas, diz, ah, não tem problema, eu me adapto. E se eu me adapto, significa que você não tem uma conduta, uma posição. Consequentemente, você não inspira confiança, você não inspira respeito, você não inspira confiabilidade, você não é uma pessoa, no mínimo constante. Então, simplesmente, a pessoa como pode evoluir na vida? Nós vemos uma pessoa numa empresa, como ele progride na empresa? Quando ele é firme. Quando ele, por exemplo, ele é contratado por uma empresa e ele veste a camisa, ele está envolvido, está engajado, não é um bom funcionário, há uma diferença. Existe o bom funcionário, mas existe diferente aquele que veste a camisa, aquele que está engajado, aquele que está envolvido, aquele que diz, isso daqui é meu. Não pelo salário, porque ele sente que é dele. Um exemplo prático. Você vai vir para um funcionário e está a bonificação final do ano, ou depois de uma determinada operação, etc. Tem um funcionário que te diz, tá bom, eu quero minha comissão. Esse é um bom funcionário, mereceu, e não tem nada de errado. Agora eu digo para vocês, imaginem vocês um funcionário que quando você vai dar remuneração, ele diz, não, eu quero participação na empresa, não quero dinheiro. O que, que você sente deste funcionário que te fala, eu quero participação na empresa? O que, que isso te transmite? Óbvio que ele está apostando no futuro da empresa. Ele é parte, ele se sente parte. E ele acredita na empresa. Ele não quer hoje. Porque ele acredita que a empresa vai crescer, que a empresa vai valorizar. Então, entre aspas, aquelas participação, independentemente pequena ou grande, demonstra até que ponto ele está comprometido com o sucesso dessa empresa. Até quanto está comprometido? Então, voltando ao nosso assunto. Quando você tem valores, tem princípios, e esses princípios são de comprometimento, então você consegue evoluir, consegue avançar. Isso que nos garante aqui. Por isso que não é um antagonismo quando nos diz aqui, por um lado, Nitzavim, estão firmes, e por outro lado, Vayelech, vão, avancem. Ou foi, no caso de Moshe. Ok? Espero que tenha ficado claro esse conceito, que acho muito importante, como uma lição importante na nossa vida. Geralmente, a gente, às vezes, não necessariamente somos aprovados pela sociedade por pensar diferente. Mas, com certeza, somos respeitados pelos sábios por pensar diferente, quando temos fundamentos. Aí tem uma frase que eu vi uma vez, eu não me lembro exatamente se tem uma fonte, mas que é melhor ser elogiado pelos sábios, criticado pelos sábios, do que elogiado pelos insensatos. Eu sei que o rei Salomão que fala isso, não me lembro exatamente o versículo, mas isso é uma regra importantíssima. A gente tem que saber que não interessa o elogio, interessa o respeito. E o respeito pode vir através de uma crítica, mas uma crítica à consciência. E isso, na verdade, como dizem nossos sábios, uma frase interessante, Eove tabikoret, ki tamidhar gova emet. Ame a crítica, pois ela te colocará no status, no estágio, no patamar certo e correto. Então, cada um de nós devemos saber admirar e reconhecer as críticas que elas nos colocam no bom lugar. E isso, muitas vezes, quando você tem princípios e você é firme nos teus princípios, as pessoas passam a te respeitar, como falamos. Contudo, o primeiro passo, então, que encontramos na nossa paraxá, logo depois, no versículo 11, aqui Hashem fala para Moshe, por que estamos firmes? Leobrecha bibrit Hashem Elokecha. Nós estamos para quê? Para fazer um pacto com Deus, como termina o versículo dizendo, Asher Hashem Elokecha koretim ha'ayom, que Deus, vosso Senhor, faz contigo hoje. Hoje Hashem faz um pacto com Deus. Se alguém se desviar do caminho, Deus nos livre o que vai acontecer. E nos diz claramente, como diz aqui, Veloitchem levatchem anochi korete tabrit azot, não somente com vocês que eu faço este pacto hoje. Que etasher isno po ayom imano medayom, sino que com este que está hoje junto conosco, na frente de Deus nosso Senhor, veetasher eineno po imano ayom, e aquele que não está conosco hoje. Ou seja, Moshe fez o pacto com as neshamot de todo o Israel, ou seja, com as nossas neshamot, diríamos até a vinda de Mashiach, e nós somos a última geração antes da vinda de Mashiach, então até as nossas gerações, até as nossas almas, Moshe fez esse pacto junto conosco. Ok? Ficou claro? Então, e tudo isso para quê? Justamente quando você tem um pacto ele traz, e, como se chama? Sustentação. Ele dá subsídio, entre aspas, para alguém te defender. Quando você tem um pacto com alguém, muitas vezes a pessoa pode te defender ou não, mas quando você tem um pacto, tem um acordo com esta outra parte, ele sai a teu favor. Então nós temos um pacto com Hashem. Então Hashem é obrigado a ser nosso aliado. E isso daqui é o que Moshe conseguiu com este pacto que fez justamente com o povo de Israel. E logo em seguida continua, de fato, a Torá e nos traz um pouco de recapitulação. E eu vou pular um pouquinho para dar tempo de ver um pouquinho mais. E nos diz aqui um versículo interessante, quero terminar esse trecho com esse versículo 28 do capítulo 29. Diz: Anistarot l'Hashem Elokeinu, as coisas ocultas são para Deus nosso Senhor. Vaniglot lanu levaneinu adolam, e as coisas reveladas são reveladas para nós e nossos filhos eternamente. Para fazer todas estas palavras desta Torá. Ou seja, na prática, aqui Deus está dando uma dica. Existe a parte revelada e a parte oculta. Nossos atos, nossas palavras são reveladas. Nossos pensamentos, nossos sentimentos são revelados a Deus. Como diz, Anistarot l'Hashem Elokeinu. As coisas ocultas são para Deus. Ele sabe. Ele sabe nossos pensamentos, Ele sabe nossos sentimentos, Ele sabe as nossas intenções. O ser humano não pode julgar intenções. O ser humano não pode recompensar intenções. O ser humano não pode, de fato, considerar nada além do que atitudes. Certo? Porque nós não sabemos. Um exemplo prático que muitas pessoas perguntam, puxa, Rabino, fulano vai se converter, não se converteu, de verdade, de mentira. Por exemplo, então um tribunal não pode julgar. O que a gente julga? As atitudes. A gente não pode julgar os sentimentos. O que está no coração de cada um, Deus sabe. Nós sabemos só o que está nas atitudes, o que nós vemos. Como se diz, nós temos só o que está revelado nos nossos olhos. Como diz aqui, Aniglot, as coisas reveladas, lano urbaneino, para nós e nossos filhos, ou seja, os seres humanos. Anistarot, as coisas ocultas, l'Hashem Elokeinu, ficam para Deus nosso Senhor. Contudo, a Torá nos traz, logo de em seguida, no capítulo 30, começa justo uma parte interessante, que se a gente se desviar, e pode ser que a gente vai se desviar. Isso vem de encontro com o mês de Elul, com o período que nós estamos aproximando. Não foi por este versículo que a Torá estabeleceu, ou nossos sábios estabeleceram, que esta seria a última paraxá do ano. Mas este versículo aqui, que nos traz o arrependimento sobre as coisas erradas, eu vou ler em português, e será quando vierem todas essas coisas, a bênção e a maldição que eu coloquei na frente de vocês, e colocarás em vosso coração, no meio de todas as nações onde vocês estavam espalhados, que a gente espalhou vocês lá, e voltarás a Deus teu Senhor, e ouvirás a sua voz, que conforme tudo o que estou ordenando hoje, você e teu filho, com todo o teu coração e com toda a tua alma, ou seja, você vai fazer teshuva, a mitzvah de teshuva, veshavtad Hashem Elokecha, voltarás a te Deus, seu Senhor. Diz aqui a Torá, na prática, que você vai voltar e vai retornar a Deus. Ou seja, na prática, por que voltar? Porque estávamos todos com Hashem. E ele pode acontecer que a gente se afasta de Hashem em algum momento. E aí nos garante que vamos voltar e retornar a Ele. Mas não somente que vamos voltar a Hashem. A Torá nos dá mais uma dica importante aqui. Não somente vamos voltar a Hashem, senão que nos diz o versículo seguinte, Veshav Hashem Elokecha et Shvutcha Verichamecha, e voltará a Deus teu Senhor, etc. Veshav Kibetzcha, e ele voltará e reunirá você de todas as nações de onde te espalhou. Ou seja, ele diz, vai ser espalhado no canto dos céus, de lá Hashem vai te recolher. Ou seja, nós vemos aqui essa promessa divina, que se você voltar, Hashem com certeza vai te recolher e acolher. Mas uma coisa interessante, se predica em Hassidut, e vou aproveitar um ensinamento, acho muito bonito. O que é tshuva? De aqui aprendemos como fazer tshuva. Veshavta ad Hashem Elokecha, diz o versículo 2, capítulo 30 de Devarim, Deuteronômio. O que significa? Voltará e voltará, veshavta, voltarás a Deus teu Senhor. Certo? O que significa voltarás a ter Deus teu Senhor? Diz, você voltará. Como se volta? Como se vai chuvar a ter Deus teu Senhor? Ou seja, até que Deus seja teu Senhor. Até que você aceite que Hashem manda sobre você. Onde não é eu que mando, não sou eu que decide, não sou eu que estou no comando. Hashem está no comando. Hashem está mandando, Hashem está comandando, Hashem está ordenando, Hashem está no domínio. Esta grande lição, acho que essa explicação nos ensina como fazer chuva. Ou seja, até agora eu errei, por quê? Porque era eu. Na hora que eu deixo meu eu de lado e coloco Hashem no comando, Hashem que decide, então automaticamente tudo vai funcionar diferente. Tudo vai estar logicamente melhor. E esse é o conceito de tshuva. Uma outra explicação interessante no versículo 3, quando nos diz, Veshav Hashem Elokecha, e voltou a Deus, voltou Deus, teu Senhor, certo? Diz aqui, não é Deus que te fez voltar, Ele voltou. Explica nos sábios como Ele voltou. Deveria estar escrito, Ele te fez voltar, Veshiv, te fez voltar. Ou seja, quando você fez tshuva, Hashem, Ele te fez voltar, ou seja, Ele vai e te acolhe, Ele te recolhe, etc. Deveria estar escrito. Diz, não, Ele voltou. Diz, quando nós nos afastamos, Hashem também se afasta. E quando nós voltamos, Hashem também volta. Então, Hashem, quando nós saímos e vamos para o exílio, Hashem vai para o exílio conosco. Quando nós afastamos, Ele se afasta conosco. Aonde que o Yehudi vá, Hashem vai com ele. E do jeito que nos comportamos, Hashem se comporta também. Essa é uma explicação interessante. Ou seja, na prática, nós fomos para o exílio dizer, ah, Hashem nos expulsou da terra. É verdade. Mas ele veio conosco. Ele não ficou na terra. Ele não nos mandou embora e nos deixou, como se diz, à deriva. Nos largou por aí. Não. Ele está conosco. Isso daqui é muito importante a gente levar em consideração. Uma outra explicação na prática diz que Hashem também se afastou, porque quando nós afastamos, Hashem se afasta junto conosco. Como diz o versículo, já explicamos algumas vezes, Im tazveni yom yomai maizveka, se você se afastar um dia, eu me afastarei dois. Ou seja, quando nós damos um passo para uma direção, Hashem dá um passo na direção oposta. Resultante, nos afastamos um do outro, dois passos. Ou seja, nossa distância, a distância entre nós ficou o dobro. E uma coisa importante, como se faz chuva? Nós já falamos sobre isso. O versículo 6 nos diz uma lição interessante. O mal Hashem Elokecha et levavcha vet levav sarecha. E aquele versículo que faz alusão ao mês de Elul, Elul, letras Alef, Lamed, Vav, Lamed, certo? Então um dos versículos é Umal Hashem Elokecha et levavcha Alef, Lamed, Veet levav, Vav, Lamed, formando Elul. Esse versículo 6 aqui do capítulo 30, o que, que nos ensina? E Deus tirará o prepúcio de vosso coração. Na prática, o que isso significa? A que se refere? Conceito de tshuva. Ou seja, na prática, muitas vezes, o conceito de tshuva é muito difícil. Por quê? Porque nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual. O que é o prepúcio? O prepúcio é uma pele que cobre o órgão, certo? Vem aqui a Torá nos diz, no nosso coração, às vezes também, temos uma pele, já temos uma camada que cobre e automaticamente não permite a espiritualidade penetrar, não permite a sensibilidade se manifestar. Por quê? Nos tornamos insensíveis. Vem aqui, simplesmente a Torá nos ensina, peraí, Hashem vai tirar essa camada, permitindo essa sensibilidade. Porque, de fato, nós precisamos um pouco de ajuda de Deus. Se nós nos envolvemos no mundo físico e material, ao ponto que perdemos sensibilidade para tudo o que é espiritual, como a gente vai se recolher? Como a gente vai fazer chuva? Como a gente vai começar a sentir algo que a gente não sentia? Porque não nos importávamos, porque estávamos distantes, porque estávamos desconectados, porque estávamos desligados, porque estávamos desencanados, não interessa o que for. Na prática, aí vem Hashem e nos diz, eu vou te ajudar. Se você dá um passo, se você faz um pouquinho, eu vou tirar essa insensibilidade, ou seja, eu vou devolver essa sensibilidade a você. Precisamos um pouco de uma ajuda divina. E Hashem está te dizendo, eu estou disposto a te ajudar. Por isso que fazer chuva é mais fácil que fazer haverá. Por quê? Haverá, fazemos sozinho. Chuva, se bem é difícil, fazemos com a ajuda de Deus. Ele nos ajuda. E como? Na prática, tem uma explicação hassídica, o Rebbe traz, muito bonita, profunda, que diz o seguinte sobre este versículo. Que quando o ser humano, ele por natureza tem uma regra. Qual a regra? Que ele, Ein Ruá Ve'alev Chomed. O olho vê e o coração deseja. Como a gente diz, quando a gente não vê, a gente não sabe. Agora, quando a pessoa vê, você vê aquele prato de comida gostoso, certo? Você sente aquela vontade, dá aquela vontade. Se você não teve, não viu, não te dá vontade. Quantas vezes você jantou, está satisfeito, vai numa festa, não te chama atenção. Você vê os pratos bonitos, tudo mais, você está satisfeito. Você não consegue comer. Então, mesmo que teria vontade, te dá vontade, mas você já está satisfeito. Agora imagina se você não jantou e você vai na mesma festa. O que vai acontecer? Quando você vai ver aquela comida, vai te dar vontade e provavelmente vai se servir um prato, uma porção. Certo? Vem aqui a Torá e diz por quê? Porque existe uma regra que Deus deu na natureza. O olho vê e o coração deseja. Mas isso é uma coisa física, depois que o olho vê. Dizem nossos sábios, Deus vai tirar esse prepúcio, se explica assim, explica o Rebbe Hassidut. O que significa? A gente vai tirar o prepúcio, já que apesar que vamos ver, nós não vamos ter esse desejo, não vamos ter essa vontade, apesar de ver. Por quê? Porque vai tirar essa pele, ele vai revelar a nossa neshama, vai revelar a nossa espiritualidade, que não vai deixar o coração desejar. Simplesmente, é um nível muito elevado, devemos fazer por merecer, não está ao alcance de cada um, não é qualquer um que consegue, mas com certeza podemos todos nos esforçar aqui e fazer algo realmente muito grande, porque, como falamos, Hashem está nos ajudando, Hashem está do nosso lado. Então, na prática, nós vamos merecer uma brachá muito especial com isto. Contudo, a Torá nos garante que sobre esse versículo que vamos comentar agora, está baseado o Tânia, a obra justamente máxima do Admor HaZaken, que ontem foi aniversário dele, onde a Torá nos ensina pois esta mitzvah que eu estou vos ordenando hoje não está distante de vocês, não fica afastada de vocês. Também não está nos céus que você possa dizer que você não vai conseguir, nem do outro lado do mar. Por quê? Versículo 14, esse é o versículo que traz lá na apresentação do Tânia, que Karov Eilecha Adavar Meod, Vefiha Vilvavcha Lassotó, pois está muito próximo de você a Torá, na tua boca e no teu coração, para colocá-los na prática, para levar a ação. Ou seja, na prática, Hashem está nos colocando tudo isso muito próximo de nós. É só querer, pessoal, é só esticar a mão. Não temos nem que subir escadas, nem que subir aos céus, nem atravessar o mar. Hashem não nos pede nada desses impossíveis, porque está próximo de nós. Hashem sabe que nós temos fraquezas, Hashem sabe como nós somos, Hashem sabe quem nós somos. Ele que nos fez. E nos diz aqui, nos garante, o que eu estou pedindo de vocês está próximo de vocês. Está ao alcance de vocês. Então vamos aproveitar, cada um de nós. E na prática, a Tânia vem nos explicar como de fato isso está próximo de cada um de nós, na nossa Neshama, na nossa alma, etc. E como isso se coloca em prática, isso tudo o que a Tânia vem nos ensinar sobre este versículo 14 do capítulo 30. Ok? Espero que esteja claro até aqui. E o capítulo 15, a Torá nos traz a famosa dádiva que Deus dá ao ser humano. O maior presente que Deus deu à humanidade, sobre o qual se escreveram livros e obras, podemos dizer, inesgotável. Pergunta que já ocupou nossos sábios durante gerações e gerações, até os dias de hoje, já se derramou muita tinta sobre isto. Versículo 15, vamos lá. Re'e natati lefanecha yom etachayim vetatov etamavet vetara. Veja, eu te dei hoje, coloquei na tua frente, a vida e o bem, a morte e o mal. Hashem nos dá o livre arbítrio. Hashem nos dá livre escolha. Hashem nos dá os dois lados e nos dá a possibilidade de escolher. Depende de todos e cada um de nós. Somos nós que devemos escolher e vamos responder pelo que escolhemos, pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Justamente Hashem nos lembra isto no último Shabbat do ano. Logo antes do Rosh Hashanah nos lembra, pessoal, temos livre arbítrio. Pessoal, vos estou dando o poder de escolher. E muitos vão perguntar aqui a famosa pergunta: ah, por que que o justo sofre? Por que que o sem vergonha é recompensado? Por que que Deus fez desta maneira? E na prática faz parte do livre arbítrio. Se todo mundo que fizer mitzvah for recompensado na hora, e todo mundo que fizer transgressão, que errar, for punido na hora, o que que vai acontecer? Eu vou perguntar a vocês. Um garoto de 13 anos faz o seu bar mitzvah, certo? A vida inteira, ele tem a opção de fazer coisas boas ou fazer coisas erradas. A vida inteira tem a oportunidade de escolher e ele vê todo mundo escolhendo. E ele, quando chega nos 13 anos, ele já está cansado de ver o cara que vai no jogo no Shabbat, ele cai da tribuna e quebra o pé. O cara que vai de carro, ele se esmaga, se espatifa, dá PT. O outro foi parar no hospital, na UTI. E quando cumpre mitzvah, o que acontece? Ele é recompensado na hora. Fez o Shabbat direitinho, sábado à noite ganhou na Mega Sena. Ele deu tzedakah, ele recebe uma herança. Imagina, eu pergunto a vocês, pessoal, será que este garoto, quando fizer 13 anos, vai cogitar de fazer algo errado na vida? Lógico que não. Porque ele já viu todo mundo. Então, o que que aconteceu com ele? Ele virou um robô. Ele deixou de ser um Yehudi. Então, se ele virou um robô, porque as circunstâncias forçam que se ele fizer o certo, será recompensado. E se fizer o errado, ao contrário, no momento e na hora, seria punido. Então, se ele for um robô, o que que acontece com ele? Também não merece recompensa. Un robot não merece recompensa. Recompensa merece por você ter tido a opção de fazer errado e fez o certo. Recompensa merece quando você luta contra teu próprio instinto. Quando sim, de fato, você é testado e você vence com louvor. Você passa com louvor. E essa é a ideia do teste. O teste é não provar para ninguém, senão além de você mesmo, que você pode. E te fazem um teste para te provar que você é capaz. Como um teste que se faz para um jogador, para ver se ele vai ser contratado ou não, se ele vai estar no time principal, vai estar na reserva. Para isso, ele será testado. Então, todos e cada um de nós devemos simplesmente parar e refletir. Estes versículos que estão aqui, de 15 a 18, que nos tratam sobre livre-arbítrio, pessoal, vale a pena aproveitar antes do Rosh Hashanah e estudar bem profundamente e refletir sobre eles. Porque nós devemos agradecer a Deus esta dádiva que Ele nos dá. O bom Deus, não Deus, o bom Deus, a dádiva que nos dá de livre-arbítrio. Pois graças a ela merecemos recompensa. Graças a ela podemos errar, podemos tropeçar, que são os testes. Mas cabe a nós sermos maduros. Não sermos uma criança que quando cai começa a chorar. Alguém, uma criança que já cresceu um pouquinho, ao invés de chorar, o que que faz? Se levanta e tenta de novo. Que nós vemos a criança quando começa a caminhar. No início leva tombo, cai e chora. Depois, ela ao contrário, ela vai e dá a volta por cima. Ela simplesmente consegue se superar e revelar uma força interior maior ainda. Agora, cada um de nós, e alguém perguntou aqui, como sabemos que estamos sendo testados? É simples. Quando nós temos um teste na frente, quando nos encontramos e deparamos com uma opção de fazer o certo ou fazer o errado. É simples. A simples opção é um teste. E o que escolhemos? Escolhemos a moleza ou não? Simplesmente, de manhã eu acordo. Hoje vou fazer o que da minha vida? Eu vou me largar ou vou fazer algo positivo? Ah, chegou, ah não, hoje é feriadão. Hoje é, sei lá, qualquer situação. Temos N situações na vida, constantemente. Dificuldades, adversidades. E a pergunta é o que fazemos nesses momentos? Todas são adversidades. Para algumas pessoas, adversidade é se levantar da cama. Para outra, adversidade é ter que dar o dízimo. Para outra, adversidade é simplesmente fazer dieta e eventualmente ver o doce e sair correndo, não cair em tentação. E assim por diante, pessoal. Não precisamos ser muito específicos para entender todas essas dificuldades, mas sim devemos escolher e somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Contudo, como falamos antes, o bom Deus nos diz, espera aí, volta que eu volto com você. Mas Hashem é bom. A partir do versículo 19, Hashem se coloca do nosso lado. Ele é um paizão. E o que, que diz no próprio versículo 19? O Bahartá Bahaim Lemantihiatavezareha. E escolherás a vida para viver você e tua descendência. Hashem está na nossa torcida. Que nem um pai. Que fala para o filho. Filho, estuda. Filho, se esforça. Filho, levanta de manhã. Não seja um preguiçoso. O filho acha que o pai está contra dele, o pai está dando no pé dele. Na prática, o pai quer o quê? O sucesso do filho. O pai, quando fala para o filho levantar, estudar, etc., por que que fala isso? É pelo bem do filho. Hashem, nosso pai, faz o mesmo. Devemos cair na real, como diz aqui versículo 19, capítulo 30. Ele nos diz claramente na segunda parte do versículo, o Bahartá Bahaim escolherás a vida. Hashem está na nossa torcida. Ele quer que a gente se dê bem. Ele nos aconselha, quando nos dá no versículo 15, para escolher entre a vida e o bem, a morte e o mal, escolherás a vida, ou seja, o bem. A gente está torcendo por nós, pessoal. Vamos cair nessa real, vamos perceber e vamos entender isso. Eu, considerando que já foram 46 minutos, uau, eu estou... Deixa eu ver um pouco de água. Ainda falta para a Shad Vayelech, com todas as leis de e aquele e tudo mais, tem muito ainda, muito interessante, tudo que vem pela frente que está faltando, mas não sei se alguém tem alguma dúvida, vou a despedida de Moshe, a transmissão para Yoshua, mas acho que por hoje já deu um dia exaustivo, uma aula, acho que rendeu bastante. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor.
Sim, por favor, conta um pouco dessa passagem, Rabino, que sempre ela fica obscura, assim, a passagem de Moshe, a gente estuda tanto sobre ele e tal, e na hora que ele vai, a gente não estuda muito.
Eu vou aproveitar, o Miguel perguntou sobre, explicar sobre a passagem de Moshe, que ele vai. Acho que tem duas coisas importantes que acho que você está misturando aqui. E o fato que Moshe vai, a paraxá se diz, se chama Vayelech Moshe, e foi Moshe, mas não é o falecimento de Moshe ainda. Essa parte do falecimento de Moshe está no final da Torá, em Parashat Bezot Abrahá. Ainda são duas porções, ok? E acho que é isso que você está se referindo, porque isso geralmente não dá Moshiur, porque cai junto sempre com Simchat Torá. Então me lembra para ver se a gente dá Shiur desse ano, e aí poder esclarecer. Mas lá é uma coisa totalmente diferente. Contudo, tem uma explicação hassídica muito linda. Diz aqui o versículo, e vou ler o versículo 1 do capítulo 31. Diz, e foi Moshe e falou todas estas coisas ao povo de Israel. Por que diz, e foi Moshe? Que diga, e falou Moshe. Por que, e foi Moshe? Certo? Sobre isso daqui. Eu pensei que você estava se referindo a esta pergunta, mas vi que não era isso. Mas uma pergunta, então, já que entramos no assunto, e foi Moshe, dizem nossos sábios, foi Moshe é uma expressão que a Torá utiliza para nos dizer que foi Moshe e falou todas estas coisas a todo o povo de Israel. Não somente que ele falou para o povo de Israel, Moshe se conectou com todo o povo de Israel. É o conceito que Moshe está no coração dentro de cada um de nós. Como o Talmud pergunta, quando faz a pergunta que Moshe questiona, que Deus já está te pedindo, temer a Deus? E nos fala de temor a Deus como se fosse algo simples. Então o Talmud responde, sim, é simples para todo cada um de nós, se referindo ao nível de Moshe que cada um de nós tem dentro de si. Pois cada um de nós temos um nível de Moshe. Então esse Vayelech Moshe se refere a esse nível de Moshe que, entre aspas, se introduziu dentro de cada um de nós. Nós internalizamos. Ou seja, houve um vínculo. Aqui a Torá nos diz que se criou um vínculo especial de Moshe com cada Yehudi e Yehudi. Ok?
Rabino?
Pois não. Boa noite.
Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Eu sempre ouço falar de Tshuva e eu queria, se fosse possível, que você pudesse dar uma tachlis, uma forma mais prática, mais direta de como fazer Tshuva.
É muito simples. A resposta mais simples à pergunta de como fazer Tshuva, a resposta é simples. Igual que fazer Averá. Igual que transgredir. Como se arrepende? Da mesma maneira. Só que é inversa. Ou seja, é só
então,
desejar.
Eu decido.
Exatamente. Tshuva. A Alahá diz que Miikara Tshuva, o fundamento da Tshuva e a Zivata Het Bilvad, é abandonar o pecado somente. Ou seja, só o fato de você decidir não vou errar mais, você já fez Tshuva. Agora, de aí a poder conseguir implementar, é difícil, mas fazer Tshuva é isso. Ao ponto, eu expliquei outro dia no Shiur, na sinagoga, que o Talmud nos traz que acontece de uma pessoa que casou com a condição de que ele é um tzadik completo. Olha a condição que ele fez. Ou seja, fala para a mulher, você é minha esposa, minha consagrada, se eu sou um tzadik completo. Tachles, a mulher é casada ou solteira? Diz o Talmud, ela é casada porque talvez naquela hora ele decidiu fazer tshuva, e naquela hora que decidiu fazer tshuva, ele se transformou num tzadik completo, e conforme se transformou num tzadik completo, automaticamente a mulher então está casada, o casamento passou a vigorar. Ou seja, é você decidir. Então, o que eu vou te aproveitar e te dizer para ser tachles? Toma decisões que você consiga implementar. Não tome decisões que não estão ao teu alcance. Você, para começar a caminhar, Uma longa jornada começa com um passo. O primeiro passo, dá um passo que você consiga dar e não sem cair. E não fazer um passo que de repente você está querendo dar um pulo e te falta sustentação e você cai. Então o segredo na prática simplesmente é pôr passos que você consiga dar. E isso daqui. E tomar decisões que vão mudando você devagar, devagar. Um passo atrás do outro, você faz uma longa jornada.
Okay? Entendido, obrigado.
Imagina. Mais alguma pergunta?
Rabino,
pois não.
Voltando um pouco no início da aula, o senhor disse que a gente come a romã para lembrar Deus das nossas boas ações. A gente precisa lembrar Ele das nossas boas ações, que Ele já não sabe?
Boa pergunta. Ele sabe tudo. Mas nós queremos lembrar, do mesmo jeito que falamos a Vino Malqueno, para lembrar ele, nosso rei, nosso pai, nosso rei. Só que acontece, ele está como rei, e nós queremos apelar e lembrar também nosso pai. E nós falamos nosso pai antes de nosso rei. Por quê? Porque na hora que ele se colocou como rei, ele é rei. Mas nós pretendemos que ele seja, se comporte como pai. Nós queremos apelar, sim, nós tocamos o shofar. Por que o shofar? Chifre de carneiro. Por que chifre de carneiro? Para lembrar a Deus o sacrifício que Abraão fez do seu filho Yitzhak. E não conseguiu fazer seu filho Yitzhak, porque Hashem falou para ele não. E de tanta vontade que ele tinha e estava disposto a sacrificar seu filho, Abraão foi e pegou o carneiro que estava por aí, preso nos seus chifres. Então nós apelamos e lembramos a Hashem. Então justamente nós queremos lembrar a Hashem. Sim, é verdade. Entendeu? Então na prática, a gente é verdade, a Hashem não precisa, mas nós queremos fazer isso. Para nós nos colocar mais bonitos na foto. E talvez não somente para isso, senão para nós mesmos. Olha do que somos capazes. Olha os méritos. Eu não sou realmente total, não sou um caso perdido. Eu ainda tenho algum mérito, eu ainda tenho chance, eu ainda tenho possibilidades. Então, não necessariamente a Hashem, a mim mesmo me lembrar do que eu tenho condições. Ok? Ok, pessoal.
Boa noite.
Vamos parar por aqui. Se Deus quiser, semana que vem, vamos fazer um shiur sobre Rosh Hashanah, já que não tem para já. Ok? Uma muito boa noite para todos.
Escolha, escolha.